Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Tem estado em meu coração falar para a igreja sobre igreja. Falar para a igreja sobre igreja. E há uma série de 3 pregações que eu dirigi à igreja há 7 anos e meio, começo de 99. E eu vou pregar esta série de 3 mensagens que tem como tema Edificando a Igreja. 3 subtemas: os instrumentos da edificação, os objetivos da edificação, problemas e solução da edificação. O texto que nós vamos trabalhar está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Então, edificando a igreja, primeira parte, Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa esta pregação, que teu Espírito Santo a leve a cada coração e faça realizar os objetivos que ele tem em mente, de acordo com os planos divinos para esta igreja. Que eu tenha sabedoria do alto, iluminação do teu Espírito para falar, e os irmãos tenham também iluminação do mesmo Espírito para ouvir, aprender e praticar. Queremos a glória de Cristo, com o que vai ser dito aqui como resultado, em tudo que está sendo feito neste culto. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. A palavra igreja tem 2 sentidos no Novo Testamento. Sempre que você lê igreja, pensa em 2 sentidos. O sentido geral, antigamente era chamado universal, que hoje, por motivos óbvios, eu não uso mais, porque dá uma ideia completamente errada. Mas é a igreja formada por todos os salvos, desde o que nós entendemos como sendo o início da era da igreja, lá no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2, até a segunda vinda de Cristo nos ares para nos arrebatar. É também chamada de igreja invisível, porque não se vê toda esta igreja, se vê só um pedaço, e também porque há muitos da igreja local, que é o segundo sentido que eu vou já explicar, visível, que não são pertencentes à igreja verdadeira de Cristo, porque não são salvos. Então, só sabe realmente quem é um salvo? Deus, porque só ele vê corações. Então, aquela ideia de que não é porque alguém visivelmente se identifica como cristão que ele pertence de fato à igreja. Então, é chamada igreja geral ou invisível. E a igreja local é o segundo sentido do termo igreja. Foi o plano de Deus que os crentes de um certo local, de uma certa área, de um certo cidade, se for bem pequenina, de um certo bairro, ou mesmo não sendo de um certo bairro, de uma cidade grande, de vários locais dessa cidade, cruzem quilômetros e se encontrem no mesmo local, e ali eles se reúnem com uma estrutura organizacional legalizada de acordo com o país e dirigida por oficiais e com todo um funcionamento administrativo, uma igreja local. Às vezes o texto é muito claro, se ele se refere a um sentido geral de toda a igreja de Cristo ou ao sentido da igreja local. Noutras passagens, os dois sentidos podem ser aplicados, em alguns casos não é muito fácil determinar a quem está se referindo, não. Mas procure sempre tentar identificar, já é um bom passo. A igreja no Novo Testamento é chamada de o corpo de Cristo. Lá existem algumas figuras que são aplicadas à igreja. Um é o corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, é claramente dito isto. 1 Coríntios 12, 27, é 27 o versículo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro deste corpo. Aqui fala da igreja geral ou da igreja local? Das duas, entendo eu, ou seja, nos dois sentidos. De maneira mais abrangente, a igreja de Cristo, toda a igreja dele é um corpo. Chamamos o corpo místico de Cristo. Mas como a igreja geral é composta de igrejas locais, podemos dizer também que a igreja local é o corpo de Cristo. E confesso que isso é meio misterioso, para não dizer muito misterioso, que uma igreja local pode ser chamada e se achar, porque de fato é o corpo de Cristo, funciona como o corpo de Cristo, mas a outra igreja local também é, e uma outra igreja local também é, e a igreja geral de Cristo é o corpo dele, perfeito. Então podemos dizer, em suma, que esta igreja é corpo de Cristo. Importante notar que este corpo está em formação. Versículos 15 a 16 eu já li e eu vou ler de novo, mas está lá falando em crescimento. Fique com isso em mente. A igreja de Cristo está se formando. Há uma outra figura para a igreja. É difícil. Efésios 2, 19 a 22. E vocês vão perceber o mesmo sentido de incompleto, ainda em formação. Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus. Edificados, já vem a ideia da figura, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, está aí claramente a ideia de edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a igreja é um corpo dinâmico, sempre em crescimento, sempre sendo aperfeiçoado este corpo, ou este edifício, até a volta de Cristo, que é o cabeça do corpo na ideia do corpo, e ele é o fundamento aqui, o alicerce básico, a estrutura do qual tudo está em cima, na ideia de edifício. Observe. Quem promove o crescimento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Efésios 4 e 11, ainda voltando ao texto. O nosso texto, que é em Efésios 4 e 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Ele mesmo concedeu. Ele providencia o crescimento. É Cristo quem edifica a igreja dele. E isso ele faz através do Espírito dele, o Espírito Santo, que ele enviou para habitar em nós e nos dá dons, que são capacitações para o serviço. Nesse trecho aqui, nós aprendemos muito da estratégia de Cristo para realizar o crescimento da igreja dele. E nós aprendemos das atividades de Cristo, o que é que ele faz, o plano e a ação dele, Cristo, para edificar a igreja dele. A expressão chave deste texto aqui é edificação do corpo de Cristo, que está no final do versículo 12. É a chave para a edificação do corpo de Cristo. Então, como eu já comentei, este vai ser o nosso tema, edificando a igreja. E hoje o nosso subtema, na primeira mensagem, é os instrumentos da edificação. Relendo os versículos 11 e 12, e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu não sei se alguém perguntasse de repente a você, antes de ler esse texto aqui, quais os instrumentos que Deus usa para a edificação da igreja? Tudo bem, é Ele que edifica, está claro demais. Mas quais os instrumentos que Cristo usa para edificar a igreja dele? Talvez muitos responderiam, pastores? Pastores? Professores? Pregadores? Os líderes? Aliás, está lá em versículo 11, que Ele concedeu um para pastores, apóstolos, mestres, profetas e tal. Resposta certa... Não. Resposta errada? Não. Resposta incompleta. Resposta incompleta. O versículo 12 é que responde a esta pergunta. Não é o 11, é o 12. Ele concedeu o dom de pastor, profeta, apóstolo e tal, vamos já comentar de um por um. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos? Dos crentes? Não é só o serviço dos pastores e apóstolos e mestres, mas o serviço dos crentes, de cada um deles. E esse aspecto particular está absolutamente explícito no versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio dos líderes, é isso que está aí? Pelo auxílio de toda junta. Agora está descrevendo um corpo. Segundo a justa cooperação de cada parte. Veja como Paulo repetidamente particulariza para cada membro da igreja a responsabilidade de um trabalho que conjuntamente vai gerar um trabalho coletivo que vai gerar o crescimento da igreja. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Para edificar a igreja de Cristo, ele se utiliza de cada crente da própria igreja. Não é um grupo de irmãos que faz a igreja aumentar. Nem são apenas uns poucos desafiando ou edificando a muitos. Mas toda a igreja edifica a si mesmo em amor. Um detalhe deste em amor aí, que eu não vou aprofundar. Mas é bom observar, uma igreja onde os crentes não se amam, não está sendo edificada conforme Cristo deseja. É impressionante como a ideia de uma igreja boa é, quantos membros tem na sua igreja?
200. Ih, igreja boa.
A minha tem 500.
Ih, 2,5 vezes
mais boa. Pois a minha tem 2,000. 2,000 membros. Oh, essa aqui é uma igreja. Nossa igreja de 200 já ficou ridiculamente insignificante diante desta super igreja abençoadérrima de 2,000 membros. Não é assim que se define o nível de qualidade de uma igreja. Pode ser abençoadérrima mesmo, com 2,000 membros ou 10,000, mas não é isso que define. Mas essa igreja, entre outros índices que podemos tentar medir a qualidade de uma igreja, um deles é o amor. Esses 2,000 se amam? Como? Eles se amam? É, em princípio, né? Princípio como? Não, eles nem se conhecem. Então, é bom ter muito cuidado quando se avalia a qualidade de uma igreja. Porque é importantíssimo, é fundamental que esta igreja trabalhe, sirva e edifique a si própria, obviamente com a atuação do Espírito Santo, e esse trabalho tem que ser feito em amor. Nunca esqueça de cobrar da sua própria igreja amor entre os membros. Se a igreja não demonstra amor uns com os outros, a igreja está terrivelmente defeituosa. Pode ter 20 membros. Ou 200 ou 2,000, não importa. Mas fica aí o toque. Que às vezes esquecemos por causa da nossa mania de uma perfeição administrativa, mania de números, mania de dízimos, mania de quanto sobra no azul do balancete, e de quantas conversões no ano, e quantos batismos, e quantas congregações foram abertas, e números. Tudo bem, os números podem expressar alguma coisa com cuidado, não vou dizer que são desprezíveis. Mas, às vezes esquecemos de algo intangível, mas absolutamente fundamental e básico para o crescimento de uma igreja. Crescimento correto, segundo Cristo deseja, é em amor. Surge uma pergunta, então. O que Cristo usa de cada crente para a edificação da igreja? Já fomos informados que ele usa cada crente. Não é só o grupo de líderes. Cada crente. Mas o que é que ele usa? As orações? Os pensamentos? As intenções? Versículo 12. Há um aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Não estou dizendo que Cristo não usa as orações dos santos para edificar a igreja, que elas não são importantes. Importantíssimas, é evidente. E os pensamentos e as intenções, mas o que está escrito aqui, de uma maneira muito prática, o que está registrado aqui é o desempenho do seu serviço. Serviço, não esqueça essa palavra. É através do serviço de cada um que Cristo vai edificando a sua igreja. Eu tenho muita intenção de trabalhar na igreja. Ótimo. Estamos esperando, né? Eu tenho uma vontade tão grande, pastor, de trabalhar na nossa igreja. Ótimo. Um dia eu sirvo. Vai esperando aí. Mas não olhe para mim, não. Olhe para o dono da igreja. Ó, Senhor Jesus Cristo, um dia eu sirvo. Mas eu gostaria muito. e fica só em gostaria, em intenção, em pensamento, em planos. Mas vem o versículo 12 e diz que o que Cristo utiliza para a edificação real da igreja não é a intenção, nem o desejo. É o serviço em si, é o trabalho, é o suor de cada um. De cada um, não é o suor do pastor, nem dos outros que ajudam, que pregam, que ensinam, mas o suor de cada um, cada junta, cada parte, trabalhando para edificar. O crente que pensa que não sabe fazer nada e é meio inútil, ele está sendo influenciado pela própria carne, ou pelo diabo, ou pelos dois. Porque o Espírito Santo dota, ele dá dons a cada um para o desempenho do serviço, para a edificação da igreja. Serviço esse que vai resultar na edificação da igreja. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. Você pode fazer alguma coisa pela sua igreja. Eu vou trocar o verbo. Você deve fazer alguma coisa pela sua igreja. Você tem de fazer alguma coisa para a sua igreja. Porque esta é a vontade, é a ordem, é o desejo do dono desta igreja, do Senhor Jesus Cristo. Não é opcional trabalhar ou não trabalhar, fazer parte de um corpo local ou não, ser batizado ou não e se ingressar no grupo e se envolver, arregaçar as mangas e trabalhar. Não é opcional. Um crente que faz assim, que não se envolve, que não trabalha, ele está sendo um crente desobediente. Um crente que não está cumprindo o que o dono da igreja quer. O dono desta igreja aqui chama-se Jesus Cristo. Pastor, e o famoso versículo 11, o senhor pulou, o senhor desprezou. Como é que ficam os líderes da igreja? Não, eu não desprezei nem eu pulei. Eu apenas coloquei no devido lugar. O problema é que esse versículo é tão citado quando se fala de dons, que acaba tirando o brilho do ensino mais importante neste trecho. Qual é? Todos são utilizados no crescimento espiritual da igreja. Todos! Se tem uma velhinha doente em casa que não pode mais nem vir, as orações dela poderão ser encaradas como serviço. Como eu disse, inclusive, no texto não está escrito oração, mas é evidente a importância da oração no que Deus faz através da igreja. É óbvio. O que não pode é alguém com saúde, alguém disposto, alguém que tem plenas condições de servir de alguma forma, vou ficar só orando. Agora, um membro incapacitado que está no leito do hospital, em cima de uma cama, é óbvio que ele não pode fazer outra coisa além de orar. Ore, irmão, lá na sua cama, no seu leito. Ore para que a igreja seja edificada. Isso é o que você pode fazer. Agora, tudo que você pode fazer tendo saúde e condições é isto. É nesse sentido que eu disse que orar não é suficiente. Não é que não é bom, mas não é suficiente. Esse crescimento da igreja, que vem através do serviço de cada parte do corpo, ele precisa ser bem orientado. Precisa ser um crescimento correto. Dizem que grande parte da população hoje sofre de coluna, de dores lombares. Aí vamos para os médicos e fisioterapeutas, e é postura, está pisando errado, está andando errado, está sentando errado, está crescendo ou desenvolvendo o corpo de uma maneira errada, está tocando o desenvolvimento deste corpo, independente da idade, mas o corpo vai sempre se desenvolvendo, mas está fazendo de uma maneira errada. É preciso que o crescimento seja bem feito, bem orientado. É onde entra o versículo 11. É onde entram pastores e professores habilitados, de uma doutrina sadia, que tem o dom da palavra, que tem o dom da exortação, que tem uma vida tal que pode dar exemplo. Ou seja, é importante que um grupo dentre a igreja dê instruções aos outros, um pastor ou pastores. A Bíblia, no Novo Testamento, não define isso. A igreja tem toda a liberdade de nomear um pastor, 2, 10, não define. Mas um pastor ou pastores que pregue, exorte para a igreja andar cada vez melhor, repreenda quando necessário, desafie a igreja, lidere, dê o rumo, ajude os mais fracos, oriente biblicamente. Aí sim, pastores são importantes. Os que pregam, mesmo não tendo cargo formal de pastores, mas os que pregam, os que ensinam, os que lideram grupos, entram aí como um grupo menor do grupo maior, que é a igreja inteira, local, falando em termos de igreja local. Cristo dota alguns para providenciar ou providenciarem uma edificação saudável de cada parte. O exercício desses dons não vai por si mesmo fazer a igreja crescer. Entendam isto, por favor. O exercício desses dons de pastores e pregadores e professores e líderes de uma igreja, o exercício desses dons que eles têm, não vai por si mesmo fazer a igreja crescer. O trabalho desses homens equipa cada membro da igreja com o conhecimento da palavra de Deus, para que cada um preste um serviço individual, correto, afinado com os padrões da Bíblia. Este é o ponto. Então, pastor nenhum edifica a igreja. Não, eu sei, pastor, é o Espírito Santo. Não estou falando nesse sentido, não. Mesmo humanamente falando. Claro que quem edifica é Deus, é o trabalho de Deus. Mas mesmo falando em termos humanos, quem edifica uma igreja não é o pastor. Não são os pastores, não são os professores. Cabe a eles equipar, repito, equipar cada membro, para que ele, membro, junto com o outro e com o outro e com o outro, trabalhe de uma maneira correta. E esse trabalho individual vai somado, aí sim, essa igreja está sendo edificada. Somente aí. Versículo 12 deixa isso claro. O alvo do trabalho desses servos que são equipados ou dotados para pastorear ou liderar a igreja é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu já preguei aqui anos atrás sobre os dons do Espírito e eu discorri sobre cada um dos dons de uma maneira detalhada, até onde pude. De uma maneira bem resumida, hoje não é a ocasião de entrar em detalhes quanto a esses 4 ou 5 dons, ou ministérios que o Espírito Santo concede barra concedeu à igreja. Esse barra concedeu é muito claro. Primeiro, apóstolos. Esse dom cessou, então é concedeu. Todos os apóstolos morreram. Então, há muito tempo, há 2000 anos. Então, o dom de apostolado hoje não existe, embora alguns falsos mestres aí se chamem de apóstolos. Profetas. O dom cessou juntamente com os apóstolos. Efésios 2, 20 e 22. Eu já li esse versículo hoje, já expliquei isso com detalhes anteriormente, algum tempo atrás. Mas eu quero lembrar isso aqui porque é muito interessante. Efésios 2, 20 a 22. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vejam aqui os profetas ao lado dos apóstolos como fundamento. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o alicerce lá, aquela pedra que dá o rumo para o crescimento. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, é evidente que apóstolos e profetas são fundamento. É a estrutura, ou tecnicamente falando, a infraestrutura do prédio, sobre o qual é colocada a superestrutura, ou seja, superestrutura é a parte do prédio que está em cima dos alicerces, a parte visível. Então é claro que a igreja cresce sobre o fundamento que ficou lá embaixo, lá na origem, fundamento dos apóstolos e profetas. Não existem mais profetas, conforme conhecemos nas Escrituras. E construtor nenhum no mundo vai construir a superestrutura em cima de um alicerce inacabado. O prédio vai cair. Então, termina-se o alicerce, ou fundamento, quando ele está perfeitamente acabado, aí se constrói a superestrutura, o que vem em cima do alicerce. O alicerce ficou lá estático, terminou, acabou. E em cima dele se constrói. Os apóstolos e profetas lançaram os fundamentos. Não estão mais fazendo parte da construção, existindo apóstolos em nosso meio, profetas em nosso meio. Poderia argumentar ainda muitas outras coisas que não vou fazer. Aliás, há um pensamento que eu não concordo de jeito nenhum. É o seguinte, não, o profeta continua assim, porque na realidade qualquer um que diz alguma coisa de acordo com a Bíblia, que isso aqui vai acontecer, está profetizando, então é profeta também. Eu acho que é uma conclusão muito apressada, muito superficial e errônea. Então, se um profeta disse alguma coisa no futuro que vai acontecer, ele é o profeta que recebeu a revelação de Deus para revelar aquilo. Aí venho eu e repito aquela profecia, aí virei profeta também. Para mim, infere o bom senso, além de outros princípios das Escrituras, que qualificam o que é um profeta. Acho que é uma maneira de forçar para dizer que profeta ainda existe nos dias de hoje. Não creio. Evangelistas. Estou seguindo a ordem aqui, não sei se vocês estão anotando. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. São homens que levam a mensagem do Evangelho. Homens ou mulheres. O Novo Testamento chamou de evangelista dois homens. Filipe, que foi um dos diáconos iniciais, e Timóteo, que tanto ajudou o apóstolo Paulo e que ministrou em algumas igrejas. Parece que se consegue captar é que a missão de evangelista, o dom de evangelista, na época, era pregar e dar assistência aos convertidos. O que hoje nós chamamos de missionários. Não há o nome missionário, conforme nós conhecemos hoje e temos um tipo de ministério bem estabelecido. Não, eu sou missionário. A gente já entende o que ele é. Ele recebe doações de igrejas, e às vezes diretamente das igrejas, ou através de uma agência missionária, e ele vai para algum lugar, e lá ele começa a pregar, forma um grupo, acompanha aquele grupo, ajuda aquele grupo a se instituir numa igreja local, coloca alguém na liderança desse grupo e parte para outro trabalho. Então parece que evangelista é o que hoje nós chamamos de missionário. É um termo que foi muito usado até o século passado, especialmente a primeira metade do século XX, pregadores em conferências evangelísticas. Não eram pastores, hoje ainda existe. Mas houve uma época que era muito mais comum, era muito mais corrente isso. Eram homens que se dedicavam a serem que chamavam de evangelistas. mas não no sentido missionário de estarem num lugar só e acompanhando um grupo até se formar a igreja, como eu expliquei. Pelo contrário, eram pregadores itinerantes, em que chegavam numa igreja, ou num local, numa cidade, reunia várias igrejas juntas, ou numa igreja só, ou numa praça pública, não importa, e ele pregava ali, e alguns ficavam 15 dias numa cidade, alguns ficavam semanas, mais do que duas semanas, numa cidade e pregavam. Às vezes iam em várias áreas da mesma cidade, quando era uma cidade muito grande, e dedicavam, às vezes, um ano, dois anos, para um país, para correr em um país pregando e pregando, e iam pregando e iam embora, e deixando para trás o trabalho para que pastores locais e tudo cuidassem dos convertidos e tudo mais. Então era um termo que até pouco tempo era muito utilizado, hoje não é muito mais, embora existam, e é um ministério muito bonito. Aí chegamos a pastores. Pastores eram homens que eram chamados também de presbíteros, que é uma transliteração do nome grego presbítero, que significa ancião. Quer dizer, pastor, que, como é que fica um pastor de 25 anos de idade? É bem novinho. Como é que ele é ancião? Porque o sentido de ancião não é só a idade, mas a ideia de maturidade, de experiência. Eu tenho reservas com pastores que saem do seminário diretamente para pastorear uma igreja. E como tem dado problema? Porque não são anciãos ainda. Não adquiriram uma maturidade para desempenhar aquele cargo. Não tem ainda uma experiência, uma vivência. Como a vivência muitas vezes vem pela idade, então há aquele sentido de idade. Mas o que deve direcionar a ideia de ancião não é a idade. Quantos anos ele tem? 60. Esse está bom para ser pastor. Pode não ter nada a ver com pastor, pelo fato de ter 60 anos mesmo, sendo um crente muito fiel, claro. Mas ancião é a ideia de maturidade. E esse mesmo termo era usado para os mesmos homens, que eram chamados também de bispos, episcopos, que dá a ideia de supervisor ou administrador. Esta era a ideia. Então, esses termos eram usados de uma maneira intercambiável. Há um famoso versículo em Atos, acho que 20 e 28, não vou ler porque eu não quero desenvolver muito isto agora, em que Paulo fala os três termos no versículo só, se referindo claramente às mesmas pessoas, aos mesmos homens. Então, esta era basicamente a ideia. Pastorear é cuidar do rebanho dele, não. Cuidar do rebanho de Cristo. O que o pastor faz? Alimenta, cuida do bem-estar, protege contra os lobos, os animais ferozes. Ele protege contra as intempéries, contra as tempestades, contra os perigos, contra lugares cheios de penhascos. Ele evita levá-las, as ovelhinhas, para lá. Então o pastor cuida das ovelhas de Cristo. Esta é a ideia. O ancião usa, ou o pastor, na qualidade de um ancião, usa a sua maturidade para bem direcionar essas ovelhas e bem levá-las a um bom aprisco. E o pastor, na qualidade de bispo ou episcopo, ele supervisiona o trabalho. Pastores e mestres, que é o último termo aqui, é mestres. Alguns estudiosos ligam o termo pastores com mestres, como se fosse um dom duplo. Pastores e mestres. Alguns acham assim, não é que é evangelista é um dom, pastor é outro, mestre é outro. O ensino está tão ligado com o trabalho de um pastor, que alguns acham que aqui é um dom duplo, ou seja, se refere a uma pessoa só, a um tipo de ministro só. Mas há discussão e isso não tem nenhum problema alguém achar, não, eu acho que aqui é pastores e mestres, embora o pastor tenha o dom de mestre. E é uma discussão que não vai levar a muito lugar, uma vez que se entenda que faz parte inerente do pastorado o ensino, claramente. Aliás, existem pastores em igreja que são pastor, o título é, não só o título, mas a atividade é pastor-mestre. É comum isto. Uma igreja que faz assim, ligou. Ela ligou esses dois dons como um dom duplo. Então é comum. Nós vimos falar de um pastor de pregação. Outros têm assim, pastor de pregação e ensino, ligou de novo. Que é totalmente lícito e razoável. Que um pastor tem que ensinar. Pelo menos, basicamente, é uma pressuposição fundamental de um pastor. Embora tenha o aspecto de presbítero e o aspecto de ancião. Então, se uma igreja opta por ter pastores em que um se dedica mais à pregação e ao ensino, outro mais ao episcopado, ou seja, à supervisão, à parte administrativa, é válido. Outra ainda, existem igrejas que têm o pastor de membresia. O que é isto? É o pastor que cuida do aconselhamento, que cuida do acompanhamento nas casas, nas visitações, nos hospitais, nos problemas pessoais de cada um, é o pastor de membresia. Existem igrejas que têm esse pastorado específico. Então, o Novo Testamento deixou muita liberdade para cada igreja local adotar o sistema que ela queira nessa questão de pastores, nessa distribuição de atividades em cima de um homem só, em cima de dois, de três, de quatro, de dez, de 15. Há igrejas com 15 pastores. Obviamente eles não estão brigando todo domingo à noite para estar no púlpito. Claro, a pessoa briga, não ia dar certo. Então, nesses 15 pastores, eles vão ter capacitações, dotações, vontade, desejo, paz, para servir em áreas mais específicas do pastorado. Quero encerrar lembrando o que é absolutamente fundamental: o crescimento desta igreja, quem promove é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele usa como instrumentos para esta edificação cada membro da igreja. Como a igreja é um grupo e precisa de uma ordenação, no sentido de uma ordem, de um crescimento correto, saudável, organizado. Então, Cristo, através do Espírito Santo, capacita alguns para pastorearem, supervisionarem, desenvolver uma atividade de acompanhamento, de um exercício de uma maturidade que vai ajudar pessoas que estão necessitadas neste rebanho de Cristo. Se você é membro desta igreja, pense qual é o serviço que eu estou desempenhando na minha igreja. Ou se é membro de outra igreja, qual é o serviço que eu estou desempenhando lá na minha igreja da qual eu faço parte? Qual é o serviço? Agora, é um termo muito largo, muito abrangente, que eu não vou desenvolver aqui. Há todo tipo de serviço, todo tipo de ministério, mas não esqueça esta parte, esta condição para um crente estar afinado com o que Cristo quer para ele, crente, nesta igreja, o que é o serviço. Então, esta igreja vai continuar crescendo através do serviço de cada um de vocês, por capacitação do pastor supremo desta igreja, que é o dono desta igreja, que é o cabeça desta igreja, que é o alicerce desta igreja, que é o marido desta igreja, que é o salvador desta igreja, que é o Deus desta igreja, o Senhor Jesus Cristo. Trabalhe, meu irmão, minha irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.
Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se digne edificar esta igreja através dos dons de cada um, do serviço de cada um. E continua dotando esta igreja de pessoas que ajudem este crescimento através de pregações, exortações e ensino. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, queremos um corpo local, esta igreja, um corpo bonito, saudável, bem delineado, em boa forma, sadio, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo, amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.